Muito boa tarde, Srs. Deputados. Vamos dar início, então, a esta reunião. Boa tarde a todos. Primeiro ponto da ordem de trabalhos, apreciação e votação data número 16, de 28 de setembro. Alguém pretende usar da palavra? Não. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Discussão, ponto 2, discussão e votação na especialidade dos projetos de lei número 71-15, primeiro do Bloco de Esquerda, que altera as atividades específicas associadas à compensação em unidades de saúde familiar, de forma a eliminar discriminações de género na prática clínica, e o número 88-15, primeira do PAN, que elimina a discriminação de género nos critérios de compensação associada às atividades específicas dos médicos. Tem a palavra Sra. Deputada Catarina Martins, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, o Bloco de Esquerda, o PAN, o Partido Socialista e a Iniciativa Liberal consensualizaram um texto de substituição e, como tal, retiram as outras propostas que tinham anteriores de especialidade, mas houve um lapso, culpa minha, e, portanto, eu peço para não ser retirado o último artigo da proposta do Bloco que dizia que a lei entra em vigor após a sua publicação, no dia a seguir à sua publicação. Isto porque, como sobre isto não havia nenhuma diferença, nós consensualizámos os outros artigos. E eu peço desculpa, foi absoluto lapso meu, foi uma conversa entre nós no plenário e eu depois não fiz o trabalho de casa como deve ser a seguir. Mas, portanto, pedia para se manter esse único artigo da proposta do Bloco, as outras propostas serem retiradas e votarmos só o texto de substituição. Diria brevemente o que é que o texto de substituição tem. Consensualiza o que eram as propostas já apresentadas entre o Bloco e o PAN para que o acompanhamento de a chamada vigilância em planeamento familiar passasse a ser de saúde sexual e reprodutiva, não só de mulheres em idade fértil, mas todas as pessoas em idade fértil e sexualmente ativas, resolvendo o problema tanto dos homens em idade, dos homens que não têm competências sobre a contracepção, como se viu nos inquéritos que foram feitos, nomeadamente a rapazes em Portugal, mas também abrangendo as pessoas que já não estando em idade fértil, mantêm-se sexualmente ativas e, portanto, resolvendo o problema da falta destas consultas e das doenças sexualmente transmissíveis, das infecções sexualmente transmissíveis, que também mantém uma predominância em Portugal que não se justifica. E, portanto, é isso, que todas as pessoas, sejam homens, sejam mulheres, todas as pessoas tenham acesso a estas consultas e não só durante a idade fértil, mas enquanto são sexualmente ativas, respondendo aos estudos que foram feitos. Isto é apenas um decreto-lei sobre incentivos a médicos do USFs e, portanto, o que nós achamos é que este também é o momento de alterar a forma como nos dirigimos, como os utentes são vistos, e mudar a palavra vigilância para acompanhamento. Foi, aliás, uma sugestão do Partido Socialista que foi depois integrada pelos outros partidos. Isto porque existe um debate no mundo da medicina muito importante, para que os utentes sejam uma parte da sua saúde e não apenas sujeitos ou objetos da sua saúde, e portanto o acompanhamento será o termo mais emancipatório, que passa a substituir vigilância, em que, enfim, há uma responsabilização apenas do médico e não um acompanhamento, que é o que se pretende e é o que tem sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Catarina Martins. Algum Sr. Deputado pretende usar da palavra? Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente aos projetos de lei, aqui foi proposto a discussão do texto de substituição, e relativamente ao texto de substituição, este não se encontrava na ordem do dia de trabalho, encontrava-se em a discussão separada dos projetos de lei, mas a Sra. Deputada Catarina já disse que queria fosse votado o texto de substituição, e na nossa interpretação existe uma alteração de conceitos que não se encontrava nos projetos de lei inicial, nomeadamente a troca do termo de vigilância por acompanhamento. E em termos médicos, vigilância é diferente de acompanhamento. Vigilância é algo mais intenso, mais estrito, enquanto que o acompanhamento é algo mais laxo, mais vasto. E, portanto, os termos não são idênticos. E nesse sentido, propomos que haja alteração novamente de acompanhamento por vigilância. Caso não haja alteração de acompanhamento por vigilância, A nossa votação será contra. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Bento. Faça favor, Sra. Deputada Berta Nunes.
Bom, penso que o PS... Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que o PSD fez uma interpretação que não está correta desta opção por acompanhamento. O que está aqui em causa é que nós estamos a falar de doenças crónicas ou até estamos a falar de pessoas que não estão doentes, que é o caso de uma grávida, pode estar perfeitamente saudável, de uma pessoa que está a fazer planeamento familiar, pode estar perfeitamente saudável. E por isso estamos num modelo que não é o modelo da doença aguda, que já está largamente ultrapassado. Ou seja, o que estamos aqui a falar é do modelo da doença crónica ou do utente que, não estando doente, necessita, de, apesar de tudo, de fazer determinadas consultas de acompanhamento para prevenção de determinado tipo de patologias. E a discussão que está aqui é que vigilância é um termo ultrapassado neste contexto, porque significa uma relação de paternalismo, ou seja, o médico sabe o que é melhor para o doente, o médico prescreve, o médico aconselha, e na verdade o que nós queremos, e isso não é o que nós queremos, é todo um debate que nem sequer é assim tão recente, é que seja o doente que tenha informação suficiente para gerir a sua própria doença, porque aqui também, nestas atividades específicas, temos hipertensão, temos diabetes também, além do planeamento familiar e da saúde materno-infantil, neste caso também alargada à saúde sexual, e por isso o que está aqui em causa é um modelo que está largamente ultrapassado. Está nas normas da Direção-Geral de Saúde, é certo, mas está largamente ultrapassado, porque cada vez mais a pessoa doente com uma doença crónica ou a pessoa que quer optar por um método qualquer de planeamento familiar ou quer qualquer tipo de aconselhamento é cada vez mais informada, mais autónoma, e nós queremos que ela seja assim e queremos que seja ela até a gerir a sua própria doença, e o médico aqui é uma espécie de um consultor, de alguém que acompanha, de alguém que informa, de alguém que discute com o próprio doente o tema que estiver na altura na consulta. Por isso o que nós queremos aqui é abandonar o modelo paternalista de relação médico-doente, em que é o médico que sabe o que é melhor para o doente, para uma relação mais autónoma, mais igual, mais autónoma da parte do doente, mais responsável da parte do doente e mais igual na relação, e por isso o termo vigilância está realmente, na nossa perspectiva, completamente ultrapassado e já não se adequa aos modelos da doença crónica. Poderia e provavelmente continua a aplicar-se nos modelos de doença aguda, em que alguém aparece com uma situação grave, urgente, e que o médico tem que tomar decisões até muitas vezes pelo doente, embora informando, e que não vai estar aqui a perguntar se a pessoa, por exemplo, quer uma até deve perguntar e tem que perguntar, mas o médico, no modelo da doença aguda, o médico tem um papel mais importante na decisão. No modelo da doença crónica, nada disso acontece ou não deve acontecer. E há muitos estudos que mostram que quando, no modelo de doença crónica, não se tem esta percepção da relação e da importância das decisões do doente, o doente ou a pessoa não adere à terapêutica, há menos sucesso terapêutico, e isso é muito importante que se entenda. E é muito importante que se escreva, porque o que se escreve não é inócuo. E vejam o que é que aconteceu. Quando nós temos aqui, estamos aqui a falar desta mudança, porque naquilo que estava no decreto-lei em relação às atividades específicas, tinha vigilância em saúde materna e infantil. E então alguém, neste trabalho que está a ser feito no Ministério da Saúde para fazer uma revisão destes conceitos e deste decreto-lei também, alguém achou que seria uma boa ideia colocar um indicador de realização ou não de interrupção voluntária de gravidez. E foi isto que despolitou todo este debate. Por isso, é preciso perceber que isto já está, este modelo paternalista, e às vezes até autoritário, mas já nem iria tão longe, da relação médico-doente, está completamente ultrapassado e não se aplica, pelo menos pode-se aplicar em certos contextos de doença aguda ou urgente, mas não se aplica nos modelos de doença crónica.
Muito obrigado, Sr. Deputada Berta Nunes. Faça favor, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputados. É de salutar estarmos a fazer esta reflexão e esta discussão, porque estas propostas de alteração, e em particular a proposta de alteração do PS, surgiram já depois de termos feito o debate na especialidade relativamente às audições que fomos fazendo, mas elas introduzem aqui provavelmente um alcance diferente. Senhor Deputado Alberto Nunes, eu quero lhe dizer com toda a sinceridade que se invertesse a ordem dos conceitos, provavelmente toda a sua fundamentação estaria correta. Tenho muitas dúvidas que realmente o conceito acompanhamento seja menos paternalista do que o conceito de vigilância, até antes pelo contrário. O conceito acompanhamento é muito mais paternalista. Se nós formos ao dicionário tentar perceber o que é que significa vigilância e o que é que significa acompanhar, acompanhar é estar ao lado de, é fazer a caminhada, é acompanhar, e acompanhar é muito mais paternalista do que quem está a vigil, quem está atento, quem cuida, que é o que está na definição de vigilância. E, portanto, em termos de conceito, estar vigil, estar atento, é muito menos paternalista do que o modelo. Por isso ele dizia, Sra. Deputada Berta Nunes, que se tivesse feito toda essa fundamentação com a inversão dos conceitos, de certeza absoluta que o PCP aceitaria, mas também nesse sentido não viria o PS a apresentar propostas de alteração, porque já lá estava o conceito corretamente. E até porque estamos a falar do modelo de doença crónica. Precisamos é de estar vigis e não de acompanhar. E, portanto, é uma situação em que temos de estar vigis em relação a determinadas riscos, e é aqui que faz a diferença. É que a vigilância insere-se no conceito de risco e acompanhamento não se insere no conceito de risco. Até porque, se nos reportarmos àquilo que é os termos usados até no Plano Nacional de Saúde 21-2030, né? Acompanhamento tem 21 entradas, 18 vezes refere-se à Comissão de Acompanhamento, uma vez a equipa regional de acompanhamento, outra vez acompanhamento dos resultados e uma vez acompanhamento isolado. Vigilância tem 19 entradas. E refere-se ao quê? Sistema de vigilância. SINAV, Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, vigilância de tuberculose, sistema de cuidados de vigilância em saúde, vigilância epidemiológica de fatores de risco, vigilância em saúde infantil e materna, vigilância epidemiológica de doenças e fatores de risco, funções de vigilância, enfim, vigilância de doenças transmissíveis de baixa magnitude, enfim, vigilâncias epidemiológicas N vezes, e principalmente vigilâncias ocupacionais, cuidados de vigilância no ciclo de vida, vigilância e monitorização em várias áreas da saúde. Portanto, ou seja, enquanto o conceito de acompanhamento é associado a estruturas, uma estrutura, uma comissão de acompanhamento, o termo vigilância é utilizado precisamente quando nós temos que identificar os riscos e estar alertas, que é isso que significa estar vigil, é estar alerta. Até nem sequer vale a pena estar-lhe a dizer a escala de comas de Glasgow o que é a diferença entre estar vigil e estar alerta. Portanto, Sr. Deputado, parece-me que estas propostas de alteração do PS vêm a alterar até precisamente no sentido em que o PS quer acautelar, que é um modelo menos paternalista. Vem até aprofundar essa mesma abordagem. Portanto, nós devemos ter conceitos e modelos centrados nas pessoas. Para isso importa vigiar, identificando quais são os fatores de risco que é preciso identificar. Naturalmente, que isso será uma preocupação. Temos a certeza absoluta que não é resolvida esta, e não se responde melhor aos problemas de saúde das pessoas com indicadores de produtividade, mas isto são perspectivas diferentes que nós temos. Mas, qualquer das formas, o PCP não conseguirá acompanhar umas propostas de alteração que, em tudo, está em desacordo com toda a terminologia utilizada em termos de planos de saúde, programas de saúde, que vem uma lei que vem alterar. Aliás, até porque teria sido interessante nós tivéssemos ouvido as entidades que ouvimos relativamente a esta matéria, relativamente à alteração do conceito de vigilância para acompanhamento, e nomeadamente até à Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar, que provavelmente traria aqui uma posição similar à que o PCP aqui está a trazer, nomeadamente de preocupação com o que é que isto significa. Mas quero dizer sinceramente, Sra. Deputada Berta Nunes, perceba a sua preocupação e acompanhamos. A atitude paternalista e o modelo paternalista não é o melhor modelo para acompanhar a saúde, como a senhora deputada aqui disse, acompanhar. Não é o melhor modelo. Portanto, daí o conceito paternalista de acompanhar é muito mais paternalista do que o de vigiar. Mas, portanto, temos aqui perspectivas diferentes. A fundamentação que o PCP aqui deixa é esta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Alguém pretende usar da palavra? Faça favor, Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, como sabem, o Bloco de Esquerda, que iniciou, aliás, este debate, centrou-se sobretudo sobre as questões da saúde sexual e reprodutiva e de tirar um discurso patriarcal de vigilância do corpo da mulher na forma como são encarados os incentivos aos médicos, que era o que fazia, aliás, que a interrupção voluntária da gravidez pudesse ser sequer considerada neste âmbito. Mas queria dizer o seguinte sobre os termos vigilância e acompanhamento. Nós acompanhamos, ainda assim, a sugestão do Partido Socialista. Nós não estamos a mudar legislação sobre os procedimentos no SNS. Estamos, na verdade, a referir-nos a um documento sobre incentivos dos médicos das unidades de saúde familiar, que acaba por ser enquadrador da própria relação entre o médico e os utentes. Se há legislação em que se pode ir alterando as formulações que são paternalistas e patriarcais, sim, que têm estado na saúde, é seguramente nesta, porque nós sabemos que há de ser preciso fazer um trabalho também mais geral, até a nível internacional, sobre estas matérias. Nesta, é seguro fazê-lo. É seguro e pode ser bom fazê-lo. Até porque, seja quando nós falamos da saúde sexual e reprodutiva, não falamos só de riscos e, portanto, não deve ser só vigilância. Falamos também de uma saúde global das pessoas e, portanto, é normal que haja acompanhamento. Os médicos não têm de falar só sobre riscos, também têm de falar sobre prazer e sobre as pessoas se sentirem bem durante toda a sua vida com as alterações que têm. Assim como quando falamos, por exemplo, das crianças com diabetes. Não é só vigilâncias para ver os seus níveis, é também acompanhamento para ver se podem fazer desporto, se até tem a ver com outras coisas que vamos discutir a seguir, como é que podem ter a sua vida saudável. Nós não falamos só de controlar doença, falamos de prevenir, falamos de saúde, falamos da vida de uma forma global e nesta relação entre os médicos de família e os utentes, o acompanhamento é o que inclui a vigilância e tudo o resto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Faça favor, Sra. Deputada Berta Nunes.
Só lembrar exatamente o que é que a Organização Mundial de Saúde diz sobre saúde. Até diz, exageradamente, na minha opinião, um completo bem-estar físico, mental e social. Eu diria só um bem-estar físico, mental e social, porque completo deve ser muito difícil. E também, já agora, Sr. Deputado, pode ler o livro do Foucault, Vigiar e Punir, Surveiller e Punir, que é exatamente aquele modelo patriarcal e até autoritário, que nós já estamos muito longe disso. E claro que não acompanho nada nessa sua interpretação ou reinterpretação do que é mais paternalista ou menos paternalista, porque, como disse, e aliás, os exemplos que citou, veja que há aí, no Plano Nacional de Saúde, a utilização de vigilância em saúde pública, doença aguda, infecções. Ok, aí até provavelmente se mantém esta função que é de vigiar, embora mesmo aí discutível. Mas volto ao mesmo que disse, acompanhar é fazer percurso com, como disse muito bem, fazer um percurso com não me parece que seja paternalista. E no modelo de doença crónica, volto a dizer, esta formulação do acompanhamento está completamente ultrapassada. Há muitos estudos que mostram que este tipo de relação aqui é uma relação desigual entre o médico e o doente, que não põe também o foco no doente, porque nós fazemos um discurso na saúde há muitos anos, a saúde centrada no doente, mas na verdade a saúde não está tão centrada no doente como devia estar. E centrar no doente é também ver, por exemplo, se ele tem condições de cumprir a prescrição que o médico acha que ele deve cumprir. Ele pode não ter condições. É preciso negociar. É por isso que... Não, é preciso negociar. É preciso ver se o doente está em condições, se quer, se tem condições, no contexto dele, ele pode, ou quer, porque ele pode não querer, simplesmente, e há doentes que não querem, e há doentes, por mais que se lhe diga deve fazer isto ou deve fazer aquilo, e se puser nesses termos, então ele não faz mesmo. E isso é muito mau, porque em termos dos resultados em saúde, isso é mau para o próprio doente. Por isso, não interessa aqui que a gente esteja sempre de acordo. Eu estou a dar alguns argumentos, mas não quer dizer que tenha a concordar comigo, não é? Agora, a verdade é que há muito, muito estudo sobre este assunto e não vale a pena aqui estar a citar. E posso lhe dizer que as normas, tal qual como estão escritas, têm que ser mesmo revistas. Mesmo no modelo de relação entre a pessoa, doente ou não doente, e o médico, e como é que essa relação pode e interfere no resultado, nos resultados em saúde. Precisamos ainda aí de uma evolução.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faça favor, Sr. Deputado João Dias.
É muito rápido, porque já percebemos a posição de cada grupo parlamentar relativamente a esta matéria, mas isso também só quero dizer. Estamos a falar de porque é que estão indicados nestes indicadores, estão criados estes indicadores e não outros? Porque são estes que estão estudados como sendo havendo necessidade de promover a sua vigilância. Obviamente que toda, e até, aliás, fica muito bem no papel, e todos nós sabemos falar do ser biopsicossocial ou falar da abordagem holística, mas na verdade é que depois os médicos, os enfermeiros, todos os profissionais de saúde têm ali contado o tempo da consulta e a abordagem holística e todas as outras questões é sempre difícil de se concretizar. Mas fica sempre bem no papel e na argumentação falarmos nessa abordagem. A verdade é que aquilo que estamos a falar é da prevenção e do risco. Naturalmente que o ser humano, ao longo do seu ciclo de vida, comporta tantas, mas tantas variáveis, tantas, mas tantas questões de saúde que é preciso acompanhar o tal acompanhamento, que não cabem aqui, sim, nos aspectos de vigilância, porque são os riscos que já estão identificados. E, portanto, não se pode esperar que se tenha num papel, e muito menos em indicadores de produtividade, as características que a Sra. Deputada aqui e também a Sra. Deputada Catarina Martins aqui referiu, porque é quase é impossível colocar-se num papel aquilo que é toda essa abordagem holística da pessoa. Portanto, aquilo que é escolhido são os principais fatores de risco que são colocados ao longo do ciclo de vida da pessoa. Perante esses fatores de risco é preciso que exista um comportamento de vigilância por parte dos serviços de saúde, nomeadamente os cuidados de saúde primários. Infelizmente, os cuidados de saúde primários não só do ponto de vista de personalizados, mas também do grupo e da comunidade em que a pessoa está inserida. Felizmente que já existem respostas nos cuidados de saúde primários para isso, nomeadamente através das UCCs. E, portanto, nós não estamos a falar da mesma coisa. Toda a gente sabe que os cuidados de saúde primários, mesmo até os cuidados diferenciados, devem ter uma abordagem em que consideram todas as outras variáveis da pessoa, até as suas condições de habitabilidade, também não está cá. Mas o meio onde a pessoa está inserida é algo que contribui decisivamente para aquilo que é as condições de saúde da pessoa. Porquê é que não está cá? Nós estamos a fazer vigilância de fatores de risco. Fatores de risco centrados naquilo que são as principais patologias.
Muito obrigado.
Outras situações. Portanto, é isto que quero dizer. Não está aqui o PCP a discordar de uma abordagem holística, de uma abordagem do ser biopsicossocial, que é o ser humano ao longo do seu ciclo de vida, e muito menos daquilo que é uma atitude paternalista que não cria na pessoa a decisão sobre o seu processo de saúde. Não, nós defendemos que a pessoa tenha. Agora, cria também as condições para que ele possa escolher. E tenho dúvidas, muitos deles vão bater à porta do USF e dizer que não, você não é meu utente, tem que ir para outra unidade que está fechada também.
Muito obrigado, Sr. Deputado, sem querer interromper esta agradável discussão e muito menos querer ser paternalista. Algum Sr. Deputado quer usar da palavra? Não. Sendo assim, podemos passar à votação. Nós começaríamos por votar primeiro. Pretendem votar? Alguém põe alguma questão que se vote? Exato. Todo o texto de substituição ou algum artigo em especial que não põe em questão nisso? Então podemos votar todo o texto, se estiverem de acordo. Estamos todos de acordo, então. Ótimo. Diga? Incluindo a entrada em vigor, como é hoje. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Partido Comunista Português. Quem vota a favor? Os restantes. Foi aprovado. Temos que votar o título. Eliminação e discriminação de género nos critérios de compensação associados às atividades específicas dos médicos. Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Comunista Português. Quem vota a favor? Os restantes. Aprovado com a abstenção do Partido Comunista Português.
Senhor Deputado, mal...
Peço desculpa.
Abstemo-nos no título.
Ah, abstiveram-se no título. Muito obrigado. Portanto, com a abstenção do PSD e do Partido Comunista Português. Muito bem. Passamos então ao ponto seguinte da ordem de trabalhos. Ponto 3, discussão e votação na especialidade do projeto de resolução número 138-15, primeira do LIVRE. Recomendo ao Governo a criação de um programa Regressar Saúde, dirigido especificamente a profissionais de saúde. Temos connosco hoje, cumprimento, o Sr. Deputado Rui Tavares. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúde a todas e a todos. É, de facto, a primeira vez que o LIVRE, que tem apenas um deputado, vem a esta Comissão de Saúde. Muito obrigado por nos receberem aqui para a discussão de um projeto de resolução que é, no fundo, muito simples. E que pode ser tão mais abrangente e tão mais robusto quanto, a nível de implementação, ele for adotado pelo Governo após uma demonstração de apoio político por parte do Parlamento, que pelo menos permita seguir o que aconteceu na Generalidade quando ele foi aprovado sem nenhum voto contra. Todos conhecemos o programa Regressar, que tem como objetivo apoiar os imigrantes, bem como os seus descendentes e familiares, a poderem regressar a Portugal, se assim o desejarem, com um regime fiscal mais favorável e um apoio financeiro. E, no caso de criação de postos de trabalho através de investimento empresarial, também o acesso a linhas de crédito. Os profissionais de saúde também beneficiam do programa Regressar como qualquer outro cidadão. O que significa que um médico, um enfermeiro que queira regressar a Portugal pode também ter, por exemplo, acesso a uma linha de crédito para poder, por exemplo, criar um estabelecimento comercial qualquer, como qualquer outro, como um café, um restaurante, uma loja por aí fora. Ora, nós precisamos deles e delas, não para criar essas empresas, que são muito importantes e úteis e necessárias, mas dos profissionais de saúde, precisamos especificamente para que eles possam reforçar o nosso sistema de saúde e, em particular, o Serviço Nacional de Saúde. Temos uma falta grande de profissionais, temos uma situação que é, na prática, de concorrência por profissionais, não só entre público e privado, mas entre público e estrangeiro. Precisamos de mais formação em saúde, precisamos de cuidar bem das carreiras dos profissionais de saúde que já estão no Serviço Nacional de Saúde, mas não seria mau, pelo contrário, seria positivo se alguns dos que já estão formados, e portanto não demoram a formar, e já estão a exercer, só não estão a exercer em território nacional e no Serviço Nacional de Saúde, pudessem voltar. Portanto, o projeto de resolução do LIVRE é muito simples, recomenda ao Governo a criação de um programa Regressar Saúde, ou seja, com incentivos dirigidos especificamente a profissionais de saúde portugueses, nomeadamente enfermeiros e médicos, que se encontram emigrados e que pretendam regressar a Portugal e ao SNS. E isto é autoexplicativo, não precisa que eu desenvolva muito mais. Entretanto, tivemos durante este verão, como todos sabemos, uma mudança na tutela da saúde, com a saída da senhora ministra e a entrada de um novo ministro, que ele próprio, ironicamente, está a regressar, uma vez que estava fora do país. Esperemos que, talvez por essa mesma experiência, também possa olhar com um interesse redobrado para um programa deste género, porque cada profissional de saúde que voltar ao país e que voltar ao serviço no SNS é importante nos cuidados de saúde que queremos prestar, aos quais queremos que todos os residentes em território nacional tenham acesso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Alguma senhora deputada, Sr. Deputado, pretende usar da palavra? Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Felicitar o Sr. Deputado Rui Tavares por a apresentação deste projeto de resolução. E este projeto de resolução vai no encontro do que é o sucesso do atual programa Regressar e do que tem representado para a possibilidade de regressarem os imigrantes a Portugal. O projeto aqui apresentado, sendo simples, acaba por especializar mais para os profissionais de saúde e aqui não deixarmos só para os médicos e enfermeiros, mas sim para todos os profissionais de saúde que possam vir valorizar os nossos quadros no Serviço Nacional de Saúde. E dizer também que temos aqui as possibilidades ainda de articular com outros programas que já existem, como seja o trabalhar no interior e aproveitarmos aqui também este programa Regressar à Saúde para articular com programas muitíssimo importantes que já estão no terreno. Sabemos até que este programa Regressar foi ampliado no Orçamento de Estado para 2023 e agora está na calha continuar o seu alargamento no período de tempo. Portanto, felicitar por este programa, dizer que estamos de acordo que, para além do sucesso do que é o programa Regressar, podemos especificar para os profissionais de saúde e, em vez de os mandar emigrar, chamá-los até nós, porque precisamos muito deles. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, agradecer-lhe pelo trabalho, ter submetido este projeto de resolução. No entanto, o PSD, apesar de enquanto partido, ter toda a vontade e toda a legitimidade em querer que os profissionais de saúde voltem a Portugal, porque tudo aquilo que for para engrossar o Serviço Nacional de Saúde, tudo aquilo que for para qualificá-lo, para poder prestar um tratamento mais digno aos doentes, a nós interessa-nos. O que a nós não nos interessa é um projeto de resolução só de forma, porque ele na forma é bonito, efetivamente, um programa Regressar afigura-se positivo, parece que é, aos olhos de quem nos está a ouvir lá em casa, parece-nos que estamos a prometer alguma coisa importante e de facto com substância, mas no fundo, quem ler este projeto de resolução tem zero propostas ou zero propostas concretas daquilo que pode ser um verdadeiro incentivo ao regresso dos profissionais. Como sabe, os profissionais de saúde têm fora de Portugal condições de trabalho muito boas, modelos de remuneração muito superiores e, portanto, um programa para os fazer regressar implica um rigor, implica propostas concretas e implica, acima de tudo, uma honestidade intelectual que neste projeto de resolução não existe. Ou seja, apresentar um projeto de resolução que diz vamos trazer os profissionais de saúde para cá, mas não diz como, é aquilo que a esquerda nos habituou até agora.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Melo Lopes. Faça favor, Sra. Deputada, vamos pôr a... Faça favor, Sra. Deputada, faça favor, Sra. Deputada. Vamos ouvir a Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Neste projeto de resolução, o LIVRE quer que o Governo crie um programa Regressar Saúde com incentivos dirigidos especificamente aos profissionais de saúde portugueses, nomeadamente enfermeiros e médicos que se encontrem imigrados e que pretendam regressar a Portugal. E com isto importa referir que já existe um programa Regressar, mas que, conforme é dito na iniciativa, tem uma natureza completamente transversal, não sendo dirigido a nenhum setor de atividade em particular, nem a nenhuma categoria profissional em específico. Sobre este programa, a Iniciativa Liberal em agosto enviou uma pergunta ao Governo, nomeadamente ao Ministro das Finanças, a pedir os dados detalhados sobre a eficácia do programa de Regressar, para podermos perceber se é de facto um sucesso ou não, mas ainda não obtivemos resposta. Portanto, sendo certo que faz todo o sentido incentivar os portugueses a regressar, e neste caso concreto os profissionais de saúde, proporcionando-lhes todas as condições para que possam exercer cá a sua profissão, com perspectivas de futuro justas, temos algumas reservas. E gostávamos de deixar claras, não poderemos com este... E mais perguntas. Se não poderemos com este tipo de incentivos estar a criar uma discriminação que pode ser injusta entre as pessoas que optaram por emigrar e as pessoas que optaram por ficar cá. E se ninguém é obrigado a emigrar e ninguém é obrigado a ficar, perguntamos-nos se este tipo de incentivos para imigrantes que pretendam regressar não pode ser em determinada altura uma perversão face aos cidadãos, aos profissionais de saúde e a todos os cidadãos, no caso do programa Regressar em geral, se não pode ser criada aqui em algum tipo de perversão, ou seja, se uma pessoa ficar em Portugal e não tiver este tipo de incentivos, nomeadamente aqui desagravamentos fiscais, se não pode ser tentada a pensar que é melhor emigrar para depois regressar para ter acesso a este tipo de incentivos. Porque se isto acontecer é de facto uma perversão do sistema. Dito isto, existem muitos profissionais de saúde que fazem falta a Portugal e que estão no estrangeiro e reforço assim que nos faz sentido que o país os incentive a regressar. Por este motivo, já tínhamos votado a favor deste projeto de resolução, vamos continuar a votar a favor deste projeto de resolução, mas de facto faria muito mais sentido que a ação do Governo fosse prévia a, que a ação do Governo fosse prévia a esta imigração e que fossem dadas aos profissionais de saúde, a priori, condições para que eles não tenham que sair e depois termos que criar estes programas para regressarem. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Sr. Deputado João Dias, por favor. Muito
obrigado, Sr. Presidente. Bem, a primeira coisa que me apraz dizer é que não percebo porque é que estamos a fazer esta discussão agora, esta resolução tendo sido aprovada, vai diretamente para a publicação, que por aqui passaria apenas a fixação da redação final, e nesse sentido, Sr. Deputado Rui Tavares, não estamos aqui, qualquer de forma, a hostilizar a sua presença aqui, é com muito agrado que o recebemos aqui, mas não me parece que faça sentido neste momento, depois de todo o trabalho ter sido feito, porque quando foi aprovado faz logo todo o trabalho, estamos a falar de um projeto de resolução, não havendo outros projetos na mesma matéria, naturalmente, que não precisam de especialidade, porque aquele é aquele que está fixado, mas pronto, fazemos esta discussão aqui, é o que é. Apraz-me dizer que parece que alguns partidos que votaram favoravelmente agora se calhar estariam com vontade de alterar o sentido de voto, tendo em consideração a fundamentação que agora aqui fizeram. Mas o PCP mantém a sua apreciação relativamente ao mesmo e irá abster-se se tiver que. Não percebo porque é que vamos votar, se vamos votar, porque isto já está tudo tratado, eu não sei o que é que vamos votar, mas enfim, vamos lá ver o que é que isto vai dar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. O Sr. Deputado João Dias, se consultar a súmula 51 da Conferência de Líderes, era obrigatório vir aqui este projeto de resolução? Era obrigatório vir aqui este projeto de resolução? Porque foi votado conjuntamente com outros que não passaram. E, portanto, era obrigatório vir aqui. Sim, mas, exato. Mas, por isso, mas tinha que vir, é o que foi decidido. O que foi decidido é a Conferência de Líderes. Muito obrigado, de qualquer modo. Faça favor, Sr. Deputado. Catarina Martins, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem, só dar algumas notas. Já existe um programa Regressar, nós não acreditamos que ele tenha grande efeito nesta matéria. A própria exposição de motivos do livro diz o grande problema com os profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde foi o desmantelamento das suas carreiras, a falta de progressão de carreiras, as más condições de trabalho, as más condições salariais e a falta de investimento nos equipamentos e nas condições do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, não é um programa Regressar Saúde que vai resolver este problema. Não temos nenhuma má vontade com o regresso, muito pelo contrário, mas é preciso que sejamos claros sobre, enfim, se não é este o problema, se calhar não é esta a solução. Em segundo lugar, queria chamar a atenção para perversões possíveis na saúde, até porque, entretanto, nós temos vindo a aprender da pior maneira o que tem acontecido com alguns dos incentivos específicos para a saúde. Chama a atenção para dois problemas. Nós, neste momento, temos problemas em equipas, por causa das condições remuneratórias da mesma equipa, as mesmas funções serem muito diferenciadas, e isso está a criar engulhos até para fazer, perdoem-me a facilidade da expressão, até para fazer escalas de urgências, porque o mal-estar é muito, entre os médicos que estão nos quadros a aguentar o serviço e o que vem com vaga carenciada a ganhar muito mais, etc. Já existe um enorme mal-estar nas equipas com tratamento desigual para situações iguais que se está a ver na organização dos próprios serviços e nós aqui que temos falado de escalas de urgências não podemos desconhecer o enorme mal-estar que condições diferentes para funções iguais estão a criar na saúde, não só com médicos mas também com enfermeiros, entre outras profissões da saúde. E em terceiro lugar, infelizmente nós vimos com as contratações para médicos de família, por exemplo, para os cuidados primários, sim, a perversão de alguém desistir de um lugar que tinha para ir para uma vaga carenciada e, portanto, destapar-se o tapete de um lado para sair para o outro. O que diz a senhora deputada da Iniciativa Liberal podia parecer anedota se nós não tivéssemos discutido aqui há pouco tempo nesta comissão dificuldades que houve com incentivos a determinado tipo de vagas, faz com que, por exemplo, neste momento, um médico que decide não fazer a especialidade pode estar a ganhar mais 60% num centro de saúde do que o médico ao seu lado que está a fazer a especialidade e o que isso está a fazer com as vagas vazias de especialidade. As perversões da saúde, sim, estão cá todas e, portanto, estes regimes, como nós vimos aprendendo, são maus. Queria chamar a atenção para uma última perversão que não tem a ver tanto com o projeto livre, tem a ver com a posição do Partido Socialista. O Partido Socialista tem chumbado sistematicamente todas as propostas sobre matérias para resolver o que quer que seja de uma forma concreta. E acaba a aprovar coisas que não significam nada para fazer de conta. E isto não aconteceu só com o LIVRE. Aconteceu com o LIVRE, por exemplo, no Orçamento do Estado, que aprovou que os programas todos para a eficiência energética passavam a ser o slogan do LIVRE, mas os valores não aumentavam, as condições não melhoravam e, portanto, o PS aceita, eu mudo o nome ao programa, desde que não tenha que fazer nada para o programa funcionar melhor. Aconteceu com o Bloco de Esquerda também no Orçamento do Estado, quando nós propusemos distribuição de produtos menstruais e aprovaram a nossa alínea para nós darmos informação às pessoas sobre produtos que chumbaram distribuir, é absolutamente ridículo, e agora chegámos aqui. Houve vários projetos sobre a saúde, há um que é regressar saúde, mas que na verdade não é em concreto nada e é esse o único que o Partido Socialista acha bem. E isto é uma perversão da democracia. E eu acho que isto é uma reflexão que todos os partidos devem fazer, porque nós não devemos facilitar ao PS fazer de conta que está a aprovar coisas quando só aprova o que tem efeito nulo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Faça a favor, Sra. Deputada Berta Nunes.
Bom, eu quero lembrar que a última vez que o PCP e o Bloco de Esquerda apresentaram projetos para alargar e aprofundar os incentivos para vagas carenciadas, nós votamos contra, porque, e fui eu que fiz a intervenção, por isso lembro-me perfeitamente, exatamente porque consideramos que o que é preciso é valorizar as carreiras e que esse caminho dos incentivos, valorizar as carreiras, e que esse caminho dos incentivos cria desigualdades e não é sustentável. Por isso, eu não percebo a intervenção da Sra. Deputada Catarina Martins, que vem aqui criticar aquilo que eles sempre defenderam e que nós até votamos contra na última vez que foi a plenário. E estamos completamente de acordo que não é com esse tipo de incentivos e até o aprofundamento dos incentivos Não, desculpe. Foi bem dito e como disse... Até fui eu que fiz a intervenção e o que foi dito foi que esse tipo de incentivos que vocês queriam alargar aos enfermeiros e queriam ainda aprofundar não é o caminho para resolver os problemas que temos de colocação de profissionais no Serviço Nacional de Saúde, inclusivamente nas chamadas zonas carenciadas, que é uma coisa diferente das vagas carenciadas. E concordamos completamente. Agora, não, a última vez que essas propostas vieram, não vieram pelo PS, vieram pelo PCP, e com o Bloco a apoiar, se o Bloco não entregou também a proposta, agora não posso... Mas ainda quero dizer outra coisa.
Faça favor, Sr. Deputado.
Sobre o programa Regressar. O programa Regressar é um bom programa. Aliás, a quem deve pedir esses dados é a unidade de missão do programa Regressar, que é tutelada pela Secretaria de Estado, pela Ministra do Trabalho da Segurança Social e não das Finanças, porque as Finanças apenas têm o incentivo no IRS... Esse incentivo no IRS é datado no tempo, são 5 anos, e só pagam 50% de IRS, e o que é importante, que me parece importante, e agora, claro, sendo, eu concordo que seja definido um programa no âmbito da saúde. Porquê? Porque nós verificamos, desculpe, deixa-me só terminar.
Faça favor.
Porque nós verificamos que naqueles números dos que regressaram, e já são muitos, há profissionais de saúde, em particular os enfermeiros, que emigraram na altura da Troika e que estão a regressar, utilizando esses incentivos. E por isso, é um programa que pode ser útil, é preciso ser bem desenhado, é preciso não criar muitas desigualdades, concordo, ou se forem tem que ser uma coisa muito temporária, e por isso acho que, se for bem desenhado este programa, pode-se, de facto, atrair profissionais, enfermeiros, médicos e outros profissionais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Susana Correia, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para reafirmar que estamos aqui a discutir e a votar um projeto de resolução do LIVRE que recomenda ao Governo a criação de um programa Regressar Saúde. E sobre o programa Regressar Saúde, o Partido Socialista não votou para fazer de conta. O Partido Socialista acredita no programa Regressar e o programa Regressar Saúde, da forma que nos é apresentado, especializa-se no foco aos profissionais de saúde. E com isso concordamos e achamos que o trabalho deve ser continuado e deve ser reformulada a proposta. Portanto, votamos a favor, porque acreditamos no programa Regressar, portanto, na sua especialização nos profissionais de saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. Sra. Deputada Catarina Martins, faça favor.
Muito obrigada, não vou voltar ao programa Regressar Saúde, até porque já temos um programa Regressar e talvez, como não há nada de concreto sobre isto que possamos discutir sobre a saúde, enfim, não vale a pena. Queria só chamar a atenção para a Sra. Deputada Berta Nunes, porque ela falou dos incentivos de que eu falei também. O Bloco de Esquerda propôs incentivos, sim, propôs como transitório em zonas carenciadas, propôs os incentivos como transitórios até às mudanças de carreira e propôs que se estendesse a todos os profissionais que estão nas zonas carenciadas, precisamente para não criar o mal-estar. A proposta do Bloco, não sei se o PS deu na altura, era que as equipas tinham todas as mesmas circunstâncias e não circunstâncias diferentes para pessoas da mesma equipa.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Sr. Deputado Rui Tavares, para encerrar este assunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A certa altura colocou-se a questão de se esta discussão, aliás, foi o nosso colega deputado João Dias, colocou-se a questão de se esta discussão não seria um mero pro forma, independentemente de o ser ou não, sou um deputado disciplinado, requereram a presença do deputado do Livre aqui e aqui estou, mas acho que o conteúdo da discussão provou que ela não é o mero pro forma, porque vale a pena chamar a atenção para os aspectos de criação e de implementação deste programa. E, portanto, concordo com várias das dúvidas aqui expressas, desde as dúvidas de não se criarem incentivos perversos, até às de não estarmos a aprovar coisas que, por um lado, elas têm de começar por algum lado, e é um projeto de resolução, e, portanto, é uma recomendação ao Governo, mas que têm de ser preenchidas de conteúdo e de conteúdo que seja para valer, mas também para isso serve a Assembleia da República para fazer a competente fiscalização do Governo e para, nas audições do Ministro da Saúde nesta Comissão, lhe serem sacadas responsabilidades sobre se o programa está feito, de que maneira é que está feito, com que incentivos é que pode avançar, como aliás na Comissão de Ambiente fazemos também com o programa 3C, Casa, Conforto e Clima, que não é a mesma coisa que havia antes, uma vez que prevê o reembolso de todas as, para categorias de baixo rendimento, de todas as despesas, e aqui estaremos para ver, porque se por acaso não for com o reembolso de todas as despesas para as categorias de baixos rendimentos, para a renovação, isolamento, não é o tema deste debate, isolamento, refrigeração e aquecimento de casas ecologicamente sustentáveis, então nesse caso será uma traição àquilo que foi aprovado, e há um custo político disso, como, aliás, é preciso é que o custo político seja exercido de forma eficaz. Às vezes, quando não é de forma eficaz, faz ricochete. Mas é uma discussão que vale a pena, e não é só porque pela primeira vez ouvi a Iniciativa Liberal a pronunciar-se duvidosa em relação a um desagravamento fiscal, o que é sempre uma coisa de assinalar, ainda não tinha acontecido. E talvez o PSD, que votou a favor, agora não queira votar a favor. Acho que isto vai muito para lá de um programa de desagravamento fiscal ou acesso a linhas de crédito. Dou apenas um exemplo que é decisivo. Nós estivemos, antes das eleições, em várias escolas de enfermagem no país, mas em particular no Porto, lembro-me de haver estudantes de enfermagem que nos disseram: estamos no segundo ano e já temos do estrangeiro, no fundo, várias solicitações para que, ao acabar o curso, a gente vá lá para fora. E diziam, para sermos sinceros, o salário é bom, mas não é o salário que nos tenta. O que é mais tentador é o facto das despesas em formação serem pagas pelo patrão e não serem pagas do bolso dos próprios enfermeiros e enfermeiras. E em Portugal sabemos que os profissionais de saúde, uma das grandes razões de queixa é que, de cada vez que se querem qualificar, de cada vez que querem, formar-se, têm que pagar do seu bolso. Por que não, neste programa Regressar Saúde, mas de forma a que depois seja estendido a todos os profissionais de saúde, haja um investimento, precisamente na área da formação, que faça com que as pessoas, ao menos aí, sintam que compensa voltar a Portugal e estar no SNS. Bem, enfim, estamos disponíveis para precisamente trazer estas ideias quando momento de as debater com o novo Ministro da Saúde, e esperamos que o momento seja o mais breve possível, uma vez que até o PS diz que vê com bons olhos a implementação deste programa, portanto, já que tem uma maioria absoluta, boa ocasião para pôr pressão sobre o vosso próprio Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Sr. Deputada Joana Cordeiro, pretendia?
Sr. Presidente, é uma defesa da honra aqui, apenas para dizer que não somos contra nenhum desagravamento fiscal, mas obviamente defendemos desagravamentos com sentido de responsabilidade. Portanto, obviamente alertámos aqui para as perversões do que podia acontecer, mas obviamente concordamos com o projeto de resolução. Obrigada.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu, depois de eu perceber que há aqui alguma falta de capacidade de ter percebido aquilo que foi a posição do PSD, queria deixar bem claro que o PSD não quer votar contra um projeto de resolução que queira trazer médicos e enfermeiros e profissionais de saúde a Portugal. Nós queremos que os profissionais de saúde voltem a Portugal, mas voltem a Portugal com propostas concretas. O que nós não queremos, e o que nós queremos é credibilizar aquilo que se faz nesta casa. Nós não queremos é que logo à noite, no telejornal, saia a dizer que no Parlamento se aprovou um programa para os profissionais regressarem a Portugal. E esse programa é vazio de propostas e de conteúdo, e é isso que nós não queremos. Nós queremos credibilizar o trabalho feito aqui dentro e por isso pedimos ao LIVRE que nos indique quais são as propostas que permitam os profissionais voltarem a Portugal. Se isso for feito, o PSD acompanhará naturalmente o diploma. Obrigado.
Senhores deputados, Sr. Deputado Rui Tavares, não vamos prolongar muito mais.
Sim, só para responder ao Sr. Deputado Pedro Melo Lopes, que evidentemente todos temos responsabilidade se uma coisa destas for mal comunicada. Do ponto de vista do LIVRE, diremos sempre que o que foi aprovado é uma recomendação para que seja criado o programa. E o PSD pode fazer o mesmo se não quiser que as coisas sejam comunicadas de uma forma enganadora.
Muito bem. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu queria, para esclarecer dúvidas, lembrar que na súmula 51, no anexo da súmula 51, questões de interpretação do Regulamento da Assembleia da República. Página 11, artigo 128. No caso de haver vários projetos de resolução submetidos à votação na generalidade e apenas um ser aprovado, baixa a comissão para a especialidade. Portanto, esta discussão era obrigatória e esta votação é obrigatória nesta comissão. Vamos, portanto, depois de feita a discussão, votar. Quem vota contra o projeto de resolução do LIVRE 138-15, primeira? Quem vota contra? Quem se abstém? O PSD e o PCP. Quem vota a favor? Os restantes? Foi aprovado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos igualmente que votar o título deste projeto de resolução. O título é: recomenda ao Governo a criação de um programa Regressar Saúde dirigido especificamente a profissionais de saúde. Quem vota contra? Quem se abstém? O partido só se abstém na questão do título, o PCP. Foi aprovado com os votos contra do PCP. Muito bem. Abstenção, peço desculpa. Senhores deputados, como se percebem, faltam 5 minutos para se iniciar o plenário e, portanto, eu não posso continuar com esta reunião. Ou estes pontos passam para a próxima reunião. Estamos de acordo sobre isso. Passam para a próxima reunião os pontos em falta. Adiantámos algum trabalho? Diga, Sr. Deputado. Não, estamos de acordo. Sim, todos. Passamos para a próxima reunião. Adiantámos trabalho nesta. Muito obrigado e bons trabalhos.